senhoras senadoras, eu tenho também, senhores senadores, um importante comunicado a fazer ao Senado Federal e ao país. Comunico ao plenário do Senado Federal que ingressamos hoje com medida judicial perante o Supremo Tribunal Federal para que, de uma vez por todas, sejam estabelecidos os limites e as competências dos poderes de Estado previstas na Constituição Federal. Não se defende a inviolabilidade absoluta do Congresso Nacional. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos que fique bem claro, mas que as ações de investigação, sejam quais forem, sejam realizadas com equilíbrio e de acordo com a Constituição Federal. O país passa por momentos conturbados e não é com a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e invasão do poder legislativo que vamos suplantá-los. A imunidade de sede, como todos sabem, não é uma invenção brasileira, é a própria democracia. E, por razões óbvias, está inserida entre as garantias constitucionais dirigidas ao Parlamento. Como exemplos no mundo, podemos citar as constituições da Espanha, da Itália, da Argentina, do Canadá e dos Estados Unidos da América. Rui Barbosa, nosso patrono, já defendia a imunidade de sede, lembrando que o Congresso Nacional é um dos órgãos da soberania nacional. Como chefe de poder, devo agir sempre em defesa das garantias constitucionais, pedindo ao Supremo Tribunal Federal para se manifestar sobre o tema de grande importância à estabilidade da vida política nacional. Não podemos reviver, senhores senadores, senhoras senadoras, os sobressaltos típicos da ditadura militar e a forma de evitar que os excessos se perpetuem é exatamente levar o caso ao Supremo Tribunal Federal, que é o juiz natural dos congressistas e guardião da Constituição. Nunca é demais lembrar que a Constituição Federal é um avançado documento político que deu total atenção aos direitos e garantias individuais, estabelecendo o Estado Democrático de Direito, fundado na soberania, na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Desde 1988, com status de cláusula pétrea, vigora no Brasil um sistema que proíbe definitivamente os tribunais de sessão, a tortura, o tratamento degradante, a violação de domicílio, o sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas. Nessa fase da experiência democrática, não mais se toleram mecanismos intimidadores. O Congresso Nacional vem sendo vítima de práticas que deveriam ter sido sepultadas há muito tempo. Nada é mais danoso à democracia do que a hipocrisia e a violência institucional. Não é ultrapassando as garantias constitucionais, usurpando competência, nem violando princípios fundamentais que se faz a República, historicamente assentada na divisão dos poderes. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei, nem os legisladores, nem os seus aplicadores. Ninguém, absolutamente ninguém. A solução que está sendo proposta pelo Senado Federal é institucional. E o caminho a ser percorrido também é o caminho institucional. Por isso, é indispensável a interferência do Supremo Tribunal Federal para fixar os limites de atuação dos magistrados em relação ao Congresso Nacional. Amanhã também, senhoras senadoras, senhores senadores, nós estaremos entrando com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Hoje, nós estamos entrando com arguição de descumprimento de preceito fundamental. Amanhã nós entraremos com uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal. Já orientei a advocacia do Senado Federal que, por favor, represente o juiz Valisney de Souza Oliveira no Conselho Nacional de Justiça. E lá no Conselho Nacional de Justiça, ele terá uma oportunidade para que ele diga as razões pelas quais, através de um mandado de prisão, suprimiu prerrogativas do Congresso Nacional. Nós recomendamos também aos diretores da Polícia do Senado Federal que, por favor, entrem com habeas corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal para que novas prisões arbitrárias não venham a acontecer. Estou recomendando também à Câmara dos Deputados priorizar uma proposta de emenda à Constituição que aprovamos aqui em 2013 e que definitivamente acaba com o prêmio da aposentadoria para o Ministério Público e para o Judiciário por improbidade. Isso é um absurdo que esta prática continue a acontecer no Brasil. E desde 2013, o Senado Federal aprovou uma proposta de emenda à Constituição. Eu quero aproveitar a oportunidade em que faço essa comunicação ao país, em que falo do recebimento da PEC 241, de reafirmar que esta PEC vai seguir o seu calendário natural, aquele que já foi aprovado por unanimidade pelos líderes partidários, com data para a votação da PEC em primeiro turno aqui no plenário do Senado Federal, no dia 29, e em segundo turno, no dia 13 de dezembro. Há pouco eu conversava com o senador José Maranhão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e ele me dizia da sua disposição de indicar o senador Eunício Oliveira como relator da matéria. Eu disse para ele que, se depender da bancada do PMDB e dos senadores com quem conversei, não há nome melhor do que o nome do senador Eunício para, partidariamente e em nome do Senado Federal, cumprir esta grandiosa tarefa perante o Parlamento e perante o país. Sempre há, como todos sabem, os analistas que preferem e priorizam em seus comentários a ligeireza em detrimento da certeza. Em nenhum momento rebaixarei esta instituição, este Senado Federal, para retardar ou acelerar projetos, seja qual for a sua circunstância. É o contrário. Eu disse, na longa conversa que fiz com a imprensa na segunda-feira, que bastava o juiz federal de primeira instância comunicar ao presidente do Senado Federal das providências que poderiam ser adotadas em função de eventual, que não houve, de eventual abuso de autoridade da Polícia Legislativa. E eu, como presidente do Senado Federal, tomaria todas as providências necessárias, como fiz aqui, por ocasião da agilização da sessão que cassou o senador Delcídio Amaral, e como fiz também, demitindo sumariamente os seus assessores, dois assessores, que foram pegos tentando obstruir a justiça. Eu queria só dizer aos senadores e ao país, nessa comunicação rápida que aqui fazemos, que nós recebemos hoje do grupo de WhatsApp uma mensagem do delator, e na segunda-feira ainda eu tive a oportunidade de dizer para a imprensa que não é admissível que, por uma pinimba de agentes policiais, nós tenhamos que ultrapassar uma crise com contornos institucionais. Uma pinimba. Um WhatsApp que foi distribuído para o grupo específico e foi mandado ao presidente do Senado Federal, que diz o seguinte, se me permite a rápida leitura. Sou reforçando, vírgula, juro que me calo, estou recebendo bem, não podemos pronunciar o que continua, sou, não queria moralidade nessa, eu queria receber mais ainda e trabalhar menos ainda. Afinal, atualmente, o dinheiro que eu ganho é para o serviço que eu faço. Já é uma afronta à realidade social do país. Dessa forma, serei taxado como um babaca pela sociedade brasileira. Então, tenho que dar razão a ela. Ele reclamando, e esse WhatsApp é do dia 18 de setembro, data da entrada desse delator nos quadros da Polícia do Legislativo. Ele, eu disse também, queria só reforçar, responde a um processo administrativo no Senado que é anterior, bem anterior, à sua delação na Polícia Federal e na Procuradoria Geral da República. Eu queria dizer que nós estamos vivendo um período eleitoral no Brasil e que vamos ter no próximo domingo a realização de segundo turnos em vários estados do país. E que no dia 1º nós voltaremos ao Congresso Nacional, ao Senado Federal especificamente, para definirmos com os líderes e com a sociedade uma pauta, uma agenda para os últimos dias do ano legislativo. Além da PEC 241, na origem, na Câmara dos Deputados, nós vamos eleger também matérias, do ponto de vista econômico e do ponto de vista institucional, fundamentais para o Brasil. Nós precisamos transformar esse país, avançar nas reformas estruturantes e nas reformas institucionais. Eu, há pouco, lembrei ao presidente da Câmara da necessidade dele concluir a apreciação da PEC 89 de 2003, que foi aprovada em 2013 e que acaba, como disse, com a criminosa aposentadoria de juiz e de membro do Ministério Público por crime de improbidade. É aposentadoria como prêmio para o aperfeiçoamento institucional. É muito importante que essa proposta de emenda à Constituição, já aprovada quase que por unanimidade no Senado Federal, possa tramitar rapidamente na Câmara dos Deputados. O Senado também, e é importante que se informe, já votou muitas medidas de combate à corrupção, está disposto a conjugar a reforma política com a lei de abuso de autoridade, com medidas de combate à corrupção, como já fizemos em 2013, mas qualquer mudança que acontecer no Brasil terá que ser feita na modificação da Constituição brasileira. A Constituição brasileira não morreu, ela está viva. Portanto, é fundamental que se respeite a Constituição. E qualquer dúvida com relação à competência dos poderes terá que ser feito, como sempre fizemos, no encaminhamento que estamos fazendo hoje e amanhã novamente ao Supremo Tribunal Federal. Eu não considero que seja reforma recomendável para o país aquelas que violem princípios e garantias individuais, pilares da nossa Constituição. O que nós estamos vendo no Brasil, com o fim da legítima defesa, com a diminuição de suas instâncias decisórias, com praticamente o fim do habeas corpus que está sendo proposto como uma das 10 medidas de combate à corrupção, com a tentativa de validar prova ilegal e até sob tortura, como foi defendida por um juiz ontem, publicamente, para o Brasil. A Constituição Federal, ela não morreu. Ela não é imutável, ela precisa ser aperfeiçoada a cada dia. Eu mesmo, como presidente do Senado Federal, já tive a oportunidade de promulgar 31 emendas à Constituição. Para fazer valer esses princípios e garantias que estão tentando fazer valer no Brasil, é importante que mude a Constituição, porque o meu papel como chefe de poder é exatamente denunciar abusos. Abusos. Nós temos no Brasil uma lei de abuso de autoridade de 65, que foi editada pelo general Castelo Branco e que precisa, sim, ser alterada, ser modificada. Quem é que defende abuso de autoridade? Quem é que está contra uma lei que limite o abuso de autoridade? Se há até a ditadura, no seu maior momento de explosão, ela admitiu uma lei de autoridade, por que não fazê-la hoje no Brasil? Sobretudo, e é importante realçar isso aqui, esta proposta que está tramitando no Senado Federal. E eu dizia isso pormenorizadamente nas entrevistas que dei, que foi redigida por uma comissão de juristas, na época, pelo ministro Teori Zavascki, pelo ministro Gilmar Mendes e pelo Everardo Maciel, no segundo pacto republicano, e que foi mandado ao Congresso Nacional, e tudo que é mandado ao Congresso Nacional, que diz respeito a limitar esses abusos, recebe logo essa reprimenda de setores que querem continuar abusando da sociedade e da democracia. Nós não vamos conestar esses abusos. Não vamos conestar esse abuso. Nem os acontecidos na semana passada, nem aqueles que sucederão se nós não tivermos uma decisão rápida, e eu tenho absoluta certeza que vamos ter, do guardião da Constituição brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu aproveito a oportunidade dessa comunicação para homenagear o Poder Judiciário, sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, e dizer que há, com relação à presidência da ministra Carmen Lúcia, uma enorme expectativa no país, porque todos nós sabemos dos seus compromissos com a Constituição e com os valores democráticos. Queria só reafirmar as providências que, funcionalmente, estou obrigado a encaminhar como presidente do Senado Federal. Está encerrada a sessão.